Senhores deputados, vamos continuar então para a segunda parte da ordem do dia. Primeiro ponto, informações. E a primeira informação é que o senhor deputado Filipe Neto Brandão, do PS, passou a membro efetivo na CAI, ou melhor, membro efetivo da CAI, foi substituído pelo senhor deputado Paulo Duarte Marques como membro efetivo. Informação sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016. Obtivemos, junto da representante permanente da Assembleia da República na União Europeia, a seguinte informação. O gabinete do Comissário Europeu Christos Stylianides, da Ajuda Humanitária e Gestão da Crise, propôs ontem a data 16 de fevereiro, terça-feira, para apresentar o programa da Comissão Europeia para 2016 nesta Assembleia. Parece uma boa notícia. É o primeiro dia da Semana Parlamentar Europeia, que inclui um dia que é o dia 16 de fevereiro, precisamente o dia acima indicado, sobre o novo ciclo do semestre europeu, e um segundo dia, 17 de fevereiro, sobre a Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica, a do artigo 13º. É importante que esta nossa Comissão decida hoje se confirma esta audição neste dia, uma vez que o acordo com de acordo com a informação da representante permanente da Assembleia da República junto da União Europeia, a doutora Maria João Costa, poderá ser difícil contar com um comissário ainda em fevereiro. Se decidirmos que sim, pelo sim, era importante referir se prefere a audição da manhã, de manhã ou à tarde. Por isso eu abro neste momento a discussão. Qual é o calendário mais adequado? A audição no dia 16 de fevereiro, de manhã ou de tarde? Senhor deputado.
Senhora Presidente, folgo em saber dessa disponibilidade. O dia 16 coincide com a reunião interparlamentar respeitante ao artigo 13º do Tratado Orçamental, mas isso envolverá eventualmente dois deputados desta Comissão, não retirará a possibilidade dos outros estarem. Portanto, 16 de fevereiro parece-me bem, de manhã, se calhar de manhã. Nós costumamos fazer estas audições logo a partir de manhã, 9h30, costuma ser esse o hábito, portanto, se calhar podíamos manter.
Duarte Marques.
Senhor Presidente, de acordo, se essa é a data que nos garante a certeza de vir cá rapidamente, não faz sentido discutir o programa da Comissão em maio nem em junho, portanto, da nossa parte, amanhã.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Senhora Deputada Paula Santos. De manhã. Muito obrigada, Sra. Deputada. Representante do PCP. Claro, do Bloco de Esquerda, peço desculpa. Não está. Representante do PP também não. Delibera quem está presente. Exatamente.
Faça a favor, Sra. Deputada Paula Santos. Eu estava a pensar que dia 16 de fevereiro era uma segunda-feira.
É uma terça-feira.
Pois.
16 de fevereiro, terça-feira. De manhã.
Terça-feira de manhã tenho impossibilidade, não tenho possibilidade de participar.
E tem possibilidade de ser substituída, senhora deputada Paula?
Não posso garantir neste momento.
Mas eu insistia nesse sentido.
Certo, mas não posso garantir neste momento. Eu estava, quando disse que sim, estava a pensar que era uma segunda-feira de manhã. Está certo que é dia de contato com o eleitorado, mas é mesmo uma indisponibilidade pessoal nas terças-feiras de manhã, não é esta em específico, são todas.
Mas se puder, por isso. Dizer,
pois, mas isso não posso garantir.
Mas
não posso garantir.
Mais tarde.
Mas a reunião assim fica para terça de manhã?
Esta audição ficará para 16 de fevereiro, terça-feira, durante a manhã, exatamente para assegurar a vinda do Sr. Comissário.
Não podemos confirmar a participação do Grupo Parlamentar do PCP nessa audição, nestas condições?
Ficamos a aguardar, está bem, essa informação. Muito obrigada. ANIDIS, da Ajuda Humanitária e Gestão de Crise, se realizará no próximo dia 16 de fevereiro, terça-feira, pela manhã. Às 14h30, uma vez que vamos ter a audição do embaixador dos Países Baixos para a apresentação das prioridades e programa da Presidência do Conselho da União Europeia, a que seguirá, obviamente, a nossa reunião ordinária. Tenho-vos a dizer que o profissionalismo da Presidência holandesa vai ao requinte, de ter-se deslocado aqui na semana passada para uma conversa informal com a presidência desta comissão, o Sr. Embaixador, para saber exatamente aquilo que os senhores deputados pretenderiam perguntar, para além das prioridades da presidência neerlandesa, bem como os tempos e a fórmula como ele se iria dirigir em termos linguísticos nesta comissão. Pediu para se dirigir umas primeiras palavras em português e, uma vez que ainda está a estudar o conjuntivo, para continuar a sua exposição em inglês. Eu relato esta circunstância porque demonstra o rigor e a vontade de colaboração e respeito pelo funcionamento dos trabalhos deste Parlamento. Passemos então ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 7, referente à reunião do dia 5 de janeiro de 2016. Há algum senhor deputado que queira intervir sobre esta ata? Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos para intervir.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu aproveito este ponto relacionado com a ata para colocar uma questão que tem relação com a ata, mas que vai um bocadinho além disso, para dizer o seguinte. Na última reunião, e de facto a mim só me responsabiliza ter chegado atrasada à reunião e não ter apanhado a reunião na sua totalidade por impedimentos de trabalho, obviamente, mas quando cheguei à reunião estava-se a discutir as questões relacionadas com as comemorações de integração de Portugal na União Europeia, na altura CE. E a questão que eu queria colocar são duas. Uma primeira, para, de certa forma, uma solicitação, porque eu creio que nos outros assuntos não devemos tomar decisões e devemos também ter o tempo suficiente para poder ponderar sobre determinadas matérias, e eu creio que ainda por cima, atendendo a que o momento já foi um bocadinho, peço desculpa pela expressão que vou utilizar, mas já um bocadinho atabalhoado, a integração deste ponto no plano de atividades ou a sua decisão já não foi nas melhores condições, eu creio que deveríamos evitar em situações futuras tomar decisões nessas circunstâncias e que devemos tomá-las naturalmente com as condições adequadas de funcionamento da própria reunião. E isto para dizer o quê? Que na sequência dessa mesma situação, na altura não levantámos nenhuma questão, mas queria aqui deixar agora e que ficasse obviamente registado que, do nosso ponto de vista, esse, como foi colocado dessa forma, nós consideramos que a integração de Portugal na União Europeia deve ser abordado de uma perspectiva mais abrangente, não se deve cingir simplesmente a iniciativas de festejo e que deve abordar essa mesma integração nas suas mais diversas dimensões, nomeadamente os impactos que teve em vários setores. Podemos abordar as questões relacionadas com os setores produtivos, entre outros. Eu sei que o modelo das iniciativas, ou que tipo de iniciativas, em condições, conteúdos, circunstâncias, não está ainda definido, mas, da nossa perspectiva, este era um aspecto que nós consideramos relevante quando abordamos estas questões e que esta perspectiva devia ficar inserida e devia de ser objeto também de reflexão, obviamente tendo em conta a pluralidade das posições dos vários partidos, dos vários grupos parlamentares, que deve obviamente ser tida em conta nessa questão. Por isso, Sra. Presidente, eu aproveitava este momento não para abrir a discussão sobre o que é que vamos fazer ou o que é que não, a Assembleia não vai fazer, está no plano de atividades, há de haver o espaço para fazer essa discussão, mas para, por um lado, evitar que no futuro se tome decisões em circunstâncias em que foi na semana passada e, por outro lado, para referir que o aspecto que ficou colocado no plano de atividades, tal qual como está, nós não acompanhamos. Queria deixar isso bem claro e que ficasse registado.
Senhora Deputada, ouvi atentamente, aliás, na sequência de uma conversa informal que já tínhamos tido sobre esta matéria, eu relembro que esta inclusão no plano de atividades foi na sequência de uma proposta do deputado Duarte Marques do PSD, secundada pelo deputado Vitalino Canas do PS, e que mereceu a aprovação de todos os grupos parlamentares aqui presentes, incluído o grupo parlamentar do PCP, para o qual eu, aliás, tive, para essa aprovação, um cuidado especial, porque estávamos no final da reunião. E não obstante estarmos no final da reunião e este ser um item de outros assuntos, levantado em outros assuntos, eu ter perguntado se algum grupo parlamentar se opunha, isto é felicidade, se opunha à inclusão da comemoração do 30º aniversário da adesão de Portugal às comunidades europeias no plano de atividades. Não houve nenhuma objeção, apesar de ter sido no final da reunião e de uma forma inesperada esta proposta. O que é certo é que, inesperadamente, tivemos a lucidez e a oportunidade de ainda irmos a tempo de aprovar uma atividade importante a incluir no nosso plano de atividades. Agora, feitas essas observações que a deputada Paula Santos fez e que tem toda a legitimidade para fazer, eu gostaria que a concretizasse numa alteração concreta à ata que estamos agora a discutir. Se há ou não há alguma alteração à parte em que a ata refere essa questão, que a senhora deputada queira introduzir e, se houver essa alteração, a mesa acolherá sem reservas e porá a alteração à votação, como é evidente. Se não, por outro lado, não entender formalizar essa alteração na ata, então, quando houver a discussão do plano de atividades e o modelo das comemorações do 30º aniversário da adesão de Portugal às comunidades europeias, eu convidaria, ou melhor, adiantava a sugestão à senhora deputada Paula Santos, para nesse âmbito fazer essas observações. Tem a palavra a senhora deputada.
Senhora Presidente, a sugestão que eu faria, porque ainda antes da sugestão, de facto, Sr. Presidente, é verdade, não estou aqui a dizer que não é verdade que não tenha feito essa pergunta. A questão é que no momento não tivemos as condições necessárias para poder fazer a análise que nós entendemos que devemos fazer. No momento, de facto, como disse, não coloquei nenhuma questão. estou a colocá-la agora, neste momento. O plano de atividade já seguiu, já sei, por isso a única sugestão que eu faria é que pudesse fazer uma referência que o PCP não acompanhou essa inclusão.
Bem, eu faria, em contrapartida dessa proposta, um pedido à senhora deputada para exarar uma declaração de voto nesse sentido. E passaríamos à votação da ata.
Mas uma declaração de voto escrita?
Exatamente. Escrita ou oral, é importante é que fique como declaração de voto. E a senhora deputada, ou se abstém, ou vota favoravelmente, ou vota contra a ata que está em discussão. A ata, eu abri o ponto para os senhores deputados que tivessem alguma alteração a apresentar à ata. Se a senhora deputada tiver uma proposta de alteração à ata, apresenta-a. Apresenta, tem que apresentar a senhora deputada como proposta.
Posso dar uma sugestão?
Diga, senhor deputado.
A ata não pode mudar a realidade. Portanto, não se pode alterar uma ata porque as pessoas mudaram de opinião. Mas é legítimo que o mudem, ou que não se tenham apercebido. Portanto, eu acho que a sugestão de fazer uma nota à ata é o mais correto, porque estar a mudar a ata e não a fazer corresponder àquilo que foi a realidade, é que não faz sentido. Mas acho legítimo, acho que eu faria o mesmo. Se tivesse uma posição diferente, seria uma declaração de voto na ata. É só uma sugestão de trabalho.
É a declaração de voto, como é evidente, é figura regimental. Sr. Deputado Valente, Vitalino.
Sr. Presidente, não sei se venho complicar, se complicar, retiro, mas eu acho que a ata, tal como está, espelha aquilo que aconteceu na reunião. Agora, nesta reunião em que estamos hoje, a senhora deputada do PCP, legitimamente, especifica melhor a posição do PCP. Portanto, aquilo que se deve fazer é aprovar a ata tal como estava e na reunião de hoje, da ata da reunião de hoje, consta a especificação da posição do PCP tal como foi aqui apresentada. Penso que é aquilo que é, do ponto de vista das regras, mais correto, mas não quero complicar, quero apenas tentar ajudar a que...
O deputado Vitorino Canas, sem prejuízo dessa questão ficar nesta ata, o que me parece é que a senhora deputada Paula Santos queria que na questão relativa à inclusão no plano de atividades das comemorações do 30º aniversário de Portugal às comunidades europeias ficasse expressa a opinião que acabou de expressar. E nesse caso, a única fórmula correta, na opinião da Presidente, é a declaração de voto. Sem prejuízo de na ata desta reunião haver uma narrativa, entre aspas, do que a senhora deputada Paula Santos acaba de expor.
Para concluir, e acho que também isto não é matéria para... não tem substância suficiente também para estarmos aqui a discuti-la mais aprofundadamente que isto. A questão que estou a colocar em relação à ata é de facto este aprofundamento em relação ao PCP, no que diz respeito a essa matéria em concreto, porque quem leia a ata não sabe em que condições e em que momento da reunião é que houve essa decisão, e eu estou a colocar aqui porque já foi num momento de facto em que as pessoas estavam a levantar. Bom, não interessa, e isso não está de facto lá espelhado, mas vou aceitar essa sugestão da senhora Presidente de poder fazer uma declaração de voto juntando já essa ata e referindo este aspecto, porque a questão que para nós era que é mais relevante é que, associado à integração de Portugal na União Europeia, ficasse uma referência à necessidade de poder, de uma forma muito sintética, de facto se refletir sobre os impactos dessa integração no nosso país, nos mais variados setores. Ou seja, de uma forma sintética, é isto que gostaria de acrescentar, e que esse dito plano de atividades em torno desta questão, que pudesse ter este reflexo. Era esta a nossa posição, aliás, é é esta a nossa posição em relação a isso. Sob pena de, na ata desta reunião, poder haver essa referência, eu posso fazer em formato de declaração de voto esta nota que a Sra. Presidente está aqui a colocar.
Ultrapassada esta questão, não há alterações concretas à ata, a não ser a apresentação da declaração de voto. Vamos então submeter à ata à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? As abstenções, senhoras deputadas, aprovada por maioria, com as abstenções das senhoras deputadas Paula Santos e... Muito obrigada. Carla Tavares. Sr. Deputado.
Na Comissão dos Trabalhos. Este ponto não está na agenda, mas já que foi levantada aqui uma questão sobre a comemoração da adesão de Portugal à União Europeia, eu gostava de colocar uma questão. Não sei se me é permitido. Nós entendemos por bem, e lamento se o fiz sem consultar os outros partidos, propor esta iniciativa de celebrar a adesão de Portugal à União Europeia. Aliás, no final da semana passada, o atual governo organizou uma excelente cerimónia nos Jerónimos, precisamente no local onde o acordo foi assinado, para celebrar esse mesmo facto. E ficámos a saber também que o governo irá organizar mais algumas iniciativas do género por todo o país, no seguimento desta inicial que decorreu em Belém. Notámos também, obviamente, isso politicamente é relevante, quem é que esteve e não esteve presente nesta cerimónia. Eu não sei se a Sra. Presidente já diligenciou no sentido de fazer chegar ao Sr. Presidente da Assembleia esta vontade da Comissão de Assuntos Europeus, que pelo menos tem a maioria dos grupos parlamentares presentes, obtém a total concordância. Não sei se já tomou essa iniciativa ou não, mas parece-nos bastante importante clarificar se todos os partidos querem ou não querem celebrar os 30 anos da adesão de Portugal ao projeto europeu, como uma das mais importantes questões estratégicas e opções estratégicas que o país tomou. Esta é uma das matérias em que o PSD e o Partido Socialista sempre procuraram o consenso e sempre o souberam respeitar praticamente a todo o tempo. Mas é muito importante que isto seja clarificado, e se dúvidas houver, imagino que na Conferência de Líderes e quando o Sr. Presidente da Assembleia tomar esta iniciativa, elas serão mais clarificadas. Mas chama a atenção que esta é uma matéria em que o Parlamento não deve ficar atrás dos outros e, portanto, deve, como Casa da Democracia, como aquela casa que representa diretamente o povo português, assumir, não digo a liderança, mas pelo menos partilhar as iniciativas que vão sendo organizadas neste sentido, com todo o empenho e com toda aquela que é a nossa convicção de que foi um momento positivo e importante para Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Claro que o facto de esta iniciativa estar plasmada no plano de atividade já é uma notícia formal de que esta Comissão quer fazer esta comemoração de forma solene no âmbito do Parlamento, Assembleia da República. É também intenção da Presidente, na próxima reunião da Conferência de Presidentes, apresentar ao vivo e de viva voz esta proposta ao Sr. Presidente da Assembleia da República e aos presidentes das comissões ali presentes. Por isso, há um momento para tudo e estamos, parece-me que sem atropelos e sem precipitações, a tomar as decisões no tempo oportuno. Farei então, em devido tempo e logo que seja agendada a Conferência de Presidentes, esta proposta formal e depois darei dessa iniciativa conta aos senhores deputados desta Comissão. Está votada a ata. Passemos então ao ponto 3 da nossa ordem do dia. Proposta apresentada pela Sra. Embaixadora do Reino Unido em Portugal, Kirsty Hayes, sob o formato da audição na Comissão de Assuntos Europeus acerca das propostas do Primeiro-Ministro David Cameron para a reforma da União Europeia e do futuro referendo no Reino Unido. A Sra. embaixadora, na sequência, aliás, de um almoço que, para o qual foi convidada a Presidente e o Vice-Presidente, então, Vitalino Canas, enviou e-mail sobre o convite que tínhamos informalmente feito para uma audiência nesta comissão, e pedindo nesse e-mail, em resposta ao convite nosso formal, uma audição nesta comissão que fosse alargada a outras comissões, e que tivesse uma extensão que não se reduzisse simplesmente à participação dos deputados efetivos ou suplentes nesta comissão. A audição, como sabem, está agendada para o dia 2 de fevereiro, e a resposta que a presidência da nossa comissão deu a este pedido da senhora embaixadora foi que, na audição que já está aprazada, essa audição será restrita à nossa comissão e aos elementos efetivos e suplentes da nossa comissão. Se no decurso dessa audição houver a constatação de que há matéria que justifique uma outra audição mais alargada, então, nesse caso, será ponderada essa hipótese e será, eventualmente, agendada uma outra audição. Abro à discussão esta decisão da mesa, ou melhor, esta comunicação que foi feita à senhora embaixadora da adoção deste critério.
Senhora Presidente, nada a opor, acho que o seu critério é adequado. Relembro apenas que se algum colega de outra comissão quiser vir assistir a esta comissão, isto não é à porta fechada e, portanto, se alguém sentir a necessidade de assistir por parte de outra comissão, sentar-se-á livremente e poderá assistir e questionar como qualquer outro deputado. Parece-me bastante correto o princípio de não fazer uma audição conjunta porque tal facto não se justifica e esta é a comissão responsável por essas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, a sua proposta é então que fique só uma audição desta comissão.
Sem prejuízo de informar.
Qualquer deputado.
Poderem juntar-se a nós informalmente.
Senhor Presidente, não temos nada a opor a essa sugestão. Aliás, eu quando vi esta informação fiquei com, e até suscitar as dúvidas sobre ser uma audição mais alargada, não aos deputados, porque hoje os deputados já podem participar em qualquer reunião de comissão na nossa Assembleia da República, mas esta perspectiva até com convidados exteriores, mas sendo assim, as minhas dúvidas ficaram sem sentido.
A palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, só para dizer que estamos de acordo com as três intervenções anteriores, isto é, a sua e as duas intervenções dos Srs. Deputados.
Vitalino Canas, vejo que estamos em sintonia, o que é uma coisa muito extraordinária e muito profícua para o desenvolvimento expedito e eficaz dos nossos trabalhos. Ponto 4, nomeação de juiz nacional do Tribunal Geral da União Europeia. Eu vou ter que fazer aqui um historial mais ou menos prolongado, factual, jurídico-legal.
Todos temos isso.
Têm? Todos têm esta carta?
Sim, sim.
Pronto, então, tendo todos esta carta, eu só chamo a atenção para o parágrafo que diz: a nível do ordenamento jurídico nacional e dos termos do artigo 7º-A da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei nº 21/2012, de 17 de maio, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito da construção da União Europeia, compete à Assembleia da República nomear ou designar as personalidades para cargos nas instituições, designadamente natureza jurisdicional, no caso concreto, o cargo de juiz do Tribunal Geral. Parágrafo seguinte. Tendo-se agora optado pela não recondução da juíza Maria Eugénia Nazaré Ribeiro, mas pela nomeação de juiz, o processo envolve a apresentação pelo Governo de uma lista de pelo menos 3 candidatos para parecer da Assembleia da República, que procederá à audição dos candidatos e selecionará o candidato português para o cargo de juiz do Tribunal Geral. Relativamente a isto, tenho a comunicar que, considerando que não foram indicados ainda pelo Governo os nomes dos três candidatos e os respectivos currícula, foi enviada uma carta ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares a solicitar essa informação, bem como sobre o prazo para a realização da audição, nos termos do número 6 do artigo 7º-A da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei nº 21/2012, de 17 de maio. Ficaremos a aguardar, então, o procedimento que não depende de nós, mas ao qual nós temos que estar atentos, porque é uma nomeação urgente, porque, segundo consta da lei, esta nomeação tem que estar concluída, devia ter estado concluída antes de 30 de outubro de 2015. Não há... Deputado Vitalino Canas.
Senhor Presidente, só para lhe dizer que fez bem em trazer esta questão e em fazermos aqui o ponto da situação, uma vez que teremos de nos pronunciar nestes termos. Estes dois parágrafos que li são relativamente contraditórios, porque o primeiro não está correto, ou seja, não é verdade que compita à Assembleia da República nomear ou designar as personalidades. O que está correto é o outro, que vem a seguir. Mas penso que aguardaremos então que o Governo indique as três personalidades para serem ouvidas e depois disso o Governo nomeará, ele sim, quem vai exercer estas funções. Muito obrigado, Sr. Presidente. Auditará, não sei se pode dizer assim, ouvirá ou auditará, não sei.
Adequada, pelo menos pode ser vício de terminologia. Ponto 5. Proposta de cartão verde apresentada pela Assembleia Nacional Francesa relativa à responsabilidade social das empresas na União Europeia. É solicitada a pronúncia das Comissões dos Assuntos Europeus de todas as câmaras parlamentares. A informação que obtivemos, ou melhor, que nos foi facultada pela doutora Maria João Costa, representante permanente da Assembleia da República junto à União Europeia, é a seguinte, que passo a ler. Primeiro, no âmbito da reunião informal do Grupo de Trabalho da COSAC do dia 30 de outubro de 2015, a Presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia Nacional Francesa apresentou uma proposta de cartão verde relativa à responsabilidade social das empresas na União Europeia. Segundo, sobre esta proposta de cartão verde, coloca-se à consideração da CAI o envolvimento da Comissão Especializada Competente, no caso, a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Ponto 3. A Assembleia Nacional Francesa estabeleceu a data 17 de fevereiro do corrente ano, 2016, para as Comissões de Assuntos Europeus das Câmaras Parlamentares subscreverem esta iniciativa e apresentarem comentários ou propostas de alteração. O calendário, caso seja decidido enviar à Comissão do Trabalho e Segurança Social desta Assembleia, é o seguinte: envio do relatório da Comissão de Trabalho e Segurança Social à Comissão dos Assuntos Europeus até ao dia 29 de janeiro. A aprovação do parecer da CAI na reunião 16 de fevereiro, terça-feira, que coincide com a audição do Sr. Comissário. Meus senhores, até ao momento pronunciaram-se os seguintes parlamentos. O Riksdag da Suécia não participa em nenhum cartão verde por uma questão de princípio. O Bundestag da Alemanha sugere que esta proposta seja discutida no âmbito da próxima COSAC e gostaria que o Parlamento Europeu estivesse envolvido. A House of Lords do Reino Unido solicitou alguns esclarecimentos sobre aspectos da proposta e só irá decidir brevemente. o Unda Sekunta da Finlândia não irá participar, considerando, agora já é um considerando nosso, considerando que o limite, o prazo limite é 17 de fevereiro, é expectável que mais respostas possam ocorrer até ao final de janeiro. Mas temos aqui já quatro posições de quatro países que não são irrelevantes, que levantam algumas questões sobre a participação nesta iniciativa da Assembleia Nacional Francesa. Por isso eu ponho à discussão dos senhores deputados da admissibilidade e do interesse da participação nesta iniciativa. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, sobre isto estamos algo divididos, porque, na verdade, olhando para a iniciativa, ela tem mérito, apela à responsabilidade social das empresas multinacionais em relação a trabalhadores deslocados, aos expatriados, que muitas vezes estão completamente desprotegidos. E, portanto, ela, na verdade, tem mérito, é uma iniciativa com interesse do ponto de vista substancial. Agora, a iniciativa é também um bocadinho meter o pé na porta e tentar empurrar a ver se resolve a questão do cartão verde, porque, na verdade, nós ainda não chegámos a consenso em relação ao cartão verde e às regras a que está sujeito, e não obtivemos também o acordo da própria Comissão Europeia para isso. Portanto, digamos que, se calhar, a resposta para a Assembleia Nacional Francesa poderia ser uma resposta um bocadinho ambígua, que é dizer, bom, tem mérito a vossa proposta, não estamos em desacordo com a sua substância, mas, atendendo a que ainda não está definido o procedimento e não estão definidas todas as questões de prazo, etc., em relação ao cartão verde, achamos prematuro estar a avançar nesse caminho. Era a sugestão que fazia, sem prejuízo de o debate poder conduzir para outros locais menos ambíguos.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas, pela sugestão que registamos. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, a primeira vez que ouvi falar neste assunto fiquei convencido que era uma... que esta proposta do Parlamento francês tinha mais a ver com a responsabilidade social das empresas na que são as suas externalidades, a sua atividade, e não diretamente na responsabilidade sobre empresas subcontratadas noutras regiões. O que está na origem desta proposta não é aquilo que nós normalmente designamos como responsabilidade social no que diz respeito àquilo que são as atividades, além da atividade normal da empresa, de responsabilidade na comunidade, junto dos trabalhadores, no ambiente, etc. Qualquer das formas, na nossa opinião, aquilo que são as questões já levantadas por outros parlamentos, no caso do Bundestag e da House of Lords, não é ser contra a proposta em concreto. Um tem dúvidas e o outro quer discutir na COSAC. Portanto, nas reações que tivemos, há uma que é contra os cartões verde por natureza, outra é contra a proposta e duas querem questionar. De qualquer das formas, o tema é-nos bastante sensível. Antes de haver uma abordagem mais aprofundada, eu penso que era útil que se fizesse desde já um pedido de parecer à Comissão de Trabalho e, quiçá, também à Comissão de Economia deste Parlamento, porque ambas têm responsabilidades e, pelo menos, interesse nesta matéria. Não sei se chegaremos a consenso ou não, não é uma matéria fundamental, mas é uma matéria que nos preocupa, porque diz respeito a abusos e outras coisas que ocorrem noutros países, às vezes fora, sobretudo fora da União Europeia, e que nos deve manter bastante atentos. E, portanto, do nosso lado, eu iniciaria o processo, mas podemos discutir.
Sr. Paulo Santos.
Sr. Presidente, também em relação a esta matéria, e sem correr o risco de podermos aprofundar também a nossa reflexão sobre a questão em concreto, mas eu creio que, de facto, uma maior ponderação valeria a pena termos aqui em relação àquilo que está a ser colocado. Por um lado, é a razão da matéria em si, por outro lado, em relação também àquilo que nós já conhecemos em relação ao pronunciamento de outros parlamentos e também as matérias específicas que já foram aqui colocadas em relação ao cartão verde. Tendo em conta que é de facto o conteúdo em si é um conteúdo bastante sensível, eu creio que valia a pena, e embora tenha sido em perspectivas diferentes, mas valeria a pena se calhar podermos não tomar uma decisão definitiva em termos de posição desde já, mas de facto podermos ainda ter aqui algum tempo, tendo em conta que o prazo é até 16 de fevereiro, podermos ver aqui uma apreciação mais aprofundada em relação a estas questões. Qualquer das formas, deixava desde já esta solicitação, que creio que qualquer parecer que venha a ser a posição da Comissão de Assuntos Europeus e deste Parlamento, deveríamos ter oportunidade de ver o texto, podermos fazer alterações ou podermos poder fazer uma apreciação, dizer desta forma, uma apreciação sobre aquela que seja o texto que, ou a pronúncia da Comissão de Assuntos Europeus em relação a esta matéria.
Sra. Deputada, eu permitir-me-ia fazer aqui uma bissetriz e dizer o seguinte. O tema é sensível e nenhum dos senhores deputados que acabou de intervir neste ponto deixou de o assinalar. É um tema sensível que interessa, obviamente, Portugal e, isto não tenho dúvida nenhuma, qualquer dos restantes 27 Estados-membros da União Europeia. Agora, a questão prévia, e aqui há uma questão que nós devemos ter em consideração, é o cartão verde. E se concordamos ou não concordamos, se admitimos o cartão verde ou não admitimos, e admitindo o cartão verde, se achamos que é curial neste momento pronunciarmos sobre esta matéria. Ou reservarmos, uma vez que este é um processo ainda em gênese e ainda numa fase mais ou menos incipiente, de reservarmos um papel mais cauteloso, de auscultação das sensibilidades dos restantes parlamentos, porque aqui só temos a posição de 4, e refugiar-nos na posição que, sob o meu ponto de vista, é criteriosa, que é expressa pelo Bundestag, remeter para a COSAC, porque não tenho a menor dúvida de que este assunto vai ser discutido na COSAC, e basta o Bundestag querer que seja discutido na COSAC e será seguramente discutido na COSAC, e nessa altura perceber qual é o desenrolar e a adesão dos outros parlamentos relativamente a esta matéria e, eventualmente, até ao envolvimento do Parlamento Europeu, que seria ouro sobre azul. Acho que, na minha modesta opinião, e sem querer ser tendenciosa ou influenciar a opinião dos senhores deputados, acho que devemos tomar uma posição de eleição deste tema como um tema crucial e importante, mas o método tem que ter em atenção que estamos numa fase de lançamento de um mecanismo que ainda não está esclarecido como vai ser adotado pelos parlamentos nacionais. E deixaria mais uma vez esta sugestão em cima da mesa. Se os senhores deputados quiserem dar as chegas a esta sugestão e sairmos daqui com uma posição esclarecida, eu agradeceria muito. Se por acaso houver esta posição, e para arrematar, Sr. Deputado Duarte Marques, não enviaríamos o pedido de parecer para as comissões competentes em razão da matéria, ou seja, para a Comissão do Trabalho e da Segurança Social. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Não sei se o Presidente quis rematar o deputado Duarte Marques ou não, mas não sei se percebeu. Mas dizer o seguinte, já que fomos nós, ou fui eu em nome do PSD, que disse que poderíamos avançar neste sentido, parece-me que a sua proposta é equilibrada e poderemos esperar pela COSAC para tomar uma decisão. No entanto, aquele que era o argumento do deputado Vitalino de Canas, para mim não é o que colho mais, até porque a questão do cartão verde já se percebeu que vai, se funcionar, funcionará de forma não regulamentada, ou seja, não se vai alterar os tratados para se positivar esse tipo de possibilidade por parte dos Parlamentos Nacionais, mas funcionaria sempre como uma espécie de soft law por parte dos Parlamentos Nacionais. E temos o caso de um que já funcionou, apesar disto não estar regulado, que é o caso da economia circular, em que a Comissão reage positivamente a uma sugestão dos Parlamentos no caso de um cartão verde. Mas penso que a decisão mais equilibrada é não avançarmos, esperar pela COSAC, e então aí tomarmos as posições e as diligências que o Parlamento entender, aceitando assim, obviamente, a proposta da Sra. Presidente.
Paula Santos.
Sr. Presidente, eu qualquer das formas sugeria para que nós também pudéssemos ainda refletir um pouco mais, mas sugeria que a decisão não fosse já hoje e que numa próxima, daqui a uma semana, daqui a duas semanas, quando a Sra. Presidente considerasse adequado, porque ainda está dentro do 16 de fevereiro, que pudéssemos só retomar este assunto, ou seja, não tomar a decisão já hoje, muito embora eu registo este sentido que está aqui a ser tomado na Comissão dos Assuntos Europeus e que possamos numa próxima reunião o fazer, se não houver se houver acordo entre todos.
Não há nenhuma objeção a que este assunto volte para a aprovação com a proposta que agora foi avançada na próxima reunião. Por isso não tomamos agora, não votamos esta decisão. O assunto está nesta situação de remetermos o assunto para a COSAC, acompanhando a posição do Bundestag. Isto não tem que ser dito, claro, nada. E ficaríamos na próxima reunião com a abertura deste ponto para a votação. Muito bem. Ponto 6. Assuntos relativos ao seguimento da reunião interparlamentar sobre o futuro institucional e evolução da União Europeia, reforço do escrutínio parlamentar e da governança europeia, promovida pela Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, AFCO, em 19 de novembro de 2015. A informação transmitida pela doutora Maria João Costa, representante permanente da Assembleia da República junto à União Europeia, diz o seguinte, que no seguimento da reunião da Comissão AFCO Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu em 19 de novembro, na qual participou o Sr. Deputado Duarte Marques, e no seguimento da abertura então demonstrada pelos relatores do Parlamento Europeu para receberem contributos dos Parlamentos Nacionais, foi enviado o contributo em versão em inglês, aprovado pela Comissão dos Assuntos Europeus da Eslovénia e enviado à Comissão AFCO do Parlamento Europeu. Ponto 2 da informação da nossa representante. Recordar que no final do relatório da referida reunião foi proposto que a Comissão dos Assuntos Europeus também pudesse debater e reformular um contributo. E esse contributo vou passar a ler. Tendo presente o debate ocorrido, a importância do tema e a solicitação efetuada pela Presidente da Comissão AFCO e pelos dois relatores, sugere-se que a Comissão de Assuntos Europeus possa debater o documento de trabalho e preparar um contributo que possa focar em especial as matérias relacionadas estritamente com os Parlamentos Nacionais e, em geral, aquelas que dizem respeito à arquitetura institucional europeia. Esta é a informação que eu tenho que dar, não sujeita a observações, presumo eu. Esta proposta foi uma proposta da reunião na sequência do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Duarte Marques à AFCO do Parlamento Europeu.
Sim, foi.
Exatamente. Exatamente. Isto é só dar conhecimento de que, na sequência dessa reunião e daquele relatório, no final do relatório, foi proposto que a Comissão dos Assuntos Europeus também pudesse debater e formular um contributo, que é este que passo a ler, que passei a ler. Não há objeções. Parece-me que isto está estabilizado. Não é, Sr. Deputado Duarte Marques. Está estabilizado, sem discussão, é inócuo, é factual. Podemos passar em frente. Muito bem. Ponto número 2, ponto número 7, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, projeto conjunto de 2015 do Conselho e da Comissão sobre a aplicação do quadro renovado para a cooperação europeia no domínio da juventude 2010-2018, o documento COME é o 2015-429, objeto de relatório da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. O deputado autor de parecer cabe ao PSD. A iniciativa não selecionada. Cabe a quem, Sr. Coordenador, Sr. Deputado Miguel Morgado?
O PSD indica o deputado Duarte Marques para ser o autor deste parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. O outro parecer cuja indicação de autor será para a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, melhorar o mercado único, mais oportunidades para os cidadãos e as empresas, documento COM 2015-550. Objeto de relatório da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Cabe ao PS a autoria de parecer e a iniciativa é não selecionada. Sr. Deputado Vitelino Canas.
Deputado Paulo Marques.
Muito obrigada pela indicação. Outro pedido de autor de parecer que cabe ao PSD, de uma iniciativa não selecionada, e a iniciativa é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, análise anual de crescimento para 2016, reforçar a retoma e fomentar a convergência para 2016, reforçar a retoma e fomentar a convergência do documento COME de 2015-690, mais projeto de relatório conjunto sobre o emprego da Comissão e do Conselho que acompanha a comunicação da Comissão sobre a análise anual de crescimento para 2016, objeto de relatório da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Cabe ao PSD a autoria do parecer, iniciativa não selecionada. Selecionada, peço desculpa. A CAI aguarda, no dia 28 de janeiro, o relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, após o que será distribuído ao autor de parecer que for designado para o efeito. Ou seja, neste momento, nós ainda não podemos distribuir o documento, só 28 de janeiro. Cabe ao PSD a autoria.
Indicamos a deputada Maria Luísa Albuquerque para este efeito.
Está registada a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque para a elaboração deste relatório. Outros assuntos. Resolução do Parlamento Europeu para a reforma do ato relativo à eleição dos representantes do Parlamento ao Parlamento Europeu por sufrágio universal direto. A informação que nos foi fornecida pela doutora Maria João Costa, da representante permanente da Assembleia da República junto à União Europeia, é a seguinte. No seguimento da transmissão da resolução do Parlamento Europeu sobre a reforma do ato relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal direto, a qual tem em anexo a proposta em concreto que altera o referido ato, cumpre referir o seguinte. Os serviços jurídicos do Parlamento dos Países Baixos consideraram que se trata de um projeto de ato legislativo, pelo que deveria ter sido enviada, nos termos previstos no artigo 4º e 5º do protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade anexo aos tratados, o que permitiria que os Parlamentos nacionais se pudessem pronunciar no prazo de 8 semanas relativamente à conformidade com o princípio da subsidiariedade. Nesses termos, o referido Parlamento encontra-se a preparar uma carta a dirigir ao Parlamento Europeu, na qual questiona a opção do Parlamento Europeu pelo envio sem ser em cumprimento do referido protocolo. Já está a gerar polémica e ainda não começou. A carta não mencionará qualquer questão relativamente ao conteúdo e deter-se-á apenas nos aspectos formais de transmissão, solicitando ainda que o projeto de ato legislativo possa ser corretamente transmitido aos Parlamentos Nacionais. A carta será assinada pelos presidentes das comissões competentes. O presidente dos Países Baixos considerou que a carta teria uma maior repercussão se fosse coassinada por outros Parlamentos Nacionais que concordassem com o referido entendimento, pelo que solicitou a todos os Parlamentos Nacionais que concordem, se manifestem até ao final desta semana. Agora um parênteses. A maioria das comissões competentes analisarão esta questão nas reuniões desta semana, como é o nosso caso, sendo que as opiniões dos serviços jurídicos do Bundesrat da Alemanha e da House of Commons do Reino Unido vão no mesmo sentido da opinião dos serviços jurídicos do Parlamento dos Países Baixos. Sobre o exposto, cumpre referir que isto é um dossiê politicamente sensibilíssimo, como se está a ver. O resto não vale a pena dizer, isto convém ter em consideração que a questão de que se é um ato legislativo, se não é um ato legislativo, se está no âmbito dos prazos do princípio dos alertas de subsidiariedade ou não, está de pé. Ou seja, temos aqui amplíssima discussão, que não vai ser só na nossa comissão, mas nos parlamentos, nas congêneres dos outros parlamentos. Temos aqui um dossiê interessante. Muito bem. Calendário. Resposta a enviar até ao dia 15 de janeiro, caso a CAIC entenda responder. Última hora. Foi recebida? Não. A última hora relativamente a esta questão é a resposta a enviar até ao dia 15 de janeiro, caso a CAIC entenda responder. Senhores.
Senhor Presidente, quando recebemos isso, eu reagi de imediato, não tinha a certeza que iríamos discutir isto aqui nesta altura e pressenti que havia alguma urgência. Eu penso que, havendo a necessidade de responder até 15 de janeiro, a resposta deve ser positiva, por tudo o que seja esclarecimento. Neste campo é interessante. Tal como eu dizia na resposta ao e-mail que nos foi enviado, esta é uma competência exclusiva do Parlamento Europeu, a iniciativa é uma competência exclusiva do Parlamento Europeu, reservada e exclusiva. De acordo com o artigo 223 do Tratado sobre Funcionamento, que eu estive aqui agora a ver, diz expressamente que cabe ao Conselho Europeu, agora desapareceu daqui. Bom, mas cabe ao Conselho Europeu propor um projeto que garanta a uniformidade das regras ao nível europeu, portanto...
Se eu interrompo, eu posso ler.
Se calhar para os senhores deputados. A legislação a nível nacional é insuscetível de introduzir um processo uniforme ou regras uniformes ao nível europeu. Portanto, o princípio da subsidiariedade, tenho muitas dúvidas que se possa aqui invocar e aplicar, mas os Parlamentos Nacionais podem sempre pronunciar-se sobre questões de proporcionalidade, sobre questões de natureza mais política. Sendo certo, contudo, que em relação a essas, não vigora o cartão amarelo, nem o prazo das 8 semanas. O prazo das 8 semanas é apenas em relação ao princípio da subsidiariedade. Portanto, há aqui um conjunto de questões de natureza jurídica, de que os juristas certamente gostarão, os outros talvez menos, que têm de ser esclarecidas, e esta iniciativa do Parlamento holandês contribuirá para esse esclarecimento, pelo menos para termos a opinião do Parlamento Europeu. Por isso parece-me que esta comissão deveria associar-se a essa iniciativa e comunicar até dia 15 que está de acordo.
É esse o nosso entendimento também, a bancada do PSD também tem esse entendimento, é preciso que haja esse esclarecimento, até dada a natureza do processo de reforma que agora está a ser proposto. Julgo que seria muito nocivo se, imaginem, numa fase já conclusiva de deliberação sobre esta proposta, se fosse diagnosticado um problema de procedimento jurídico inicial que fizesse tudo regressar à estaca zero. Acho que isso seria péssimo para a credibilização do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais também. Só tenho pena, no entanto, é que nós não possamos associar aqui este parecer desta Comissão em Portugal à da sua congénere na Holanda, também connosco alicerçados no parecer dos nossos próprios serviços jurídicos. Isso seria interessante, mas dado que há esta urgência de resposta, também não é por isso que deve ser impedimento para nos associarmos aos holandeses.
Muito bem, eu sugeria, acho que esta posição, se me permitem, a minha opinião é muito criteriosa, associar-nos a esta, à posição do Parlamento dos Países Baixos, e como vamos ter o Sr. Embaixador neerlandês na próxima semana em audição, no dia 19, esta poderia ser uma questão que poderia ser posta em cima da mesa por algum dos senhores deputados. Vamos ter a audição do senhor embaixador dos Países Baixos. Poderíamos pôr esta questão, aliás, com indicação prévia que a presidência asseguraria através de e-mail antes do dia da audição, para ouvirmos também a posição do senhor embaixador relativamente a esta matéria. Muito bem, senhores deputados, última hora, foi recebida uma proposta de calendário enviada pelo Governo para audição dos senhores ministros e membros do Governo ao abrigo do artigo 14º do Regimento da Assembleia da República, que o nosso apoio técnico teve a oportunidade de enviar ou de ir enviar. Já enviou? Como?
Foi enviado antes da reunião.
Muito bem, foi enviado antes da reunião. Mais algum assunto que os senhores deputados querem? Sr. Deputado Costa da Silva, António.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só uma declaração de manifestar o nosso repúdio e condenação ao atentado ocorrido hoje de manhã em Istambul. Deixar também o voto pesar, portanto, em relação às vítimas que ocorreram. Manifestar também a nossa solidariedade para com as famílias, para com o povo turco e para com as nações envolvidas, algumas nações da União Europeia. E também desejar que aqueles que, no caso dos feridos, tenham as melhoras rápidas. Mas também, sem querer tirar conclusões precipitadas, temos a expectativa que sejam elaborados ou desenvolvido um inquérito sobre os causadores deste grave atentado que ocorreu num país que está a procurar também aderir à União Europeia e aos valores da União Europeia. Muito obrigado.
Sr. Deputado, ficará esse voto. Não vejo que haja nenhuma oposição, ficará registado em ata.
Sr. Presidente, não só não há oposição, como há adesão, portanto, da parte do Partido Socialista, com certeza que estamos totalmente de acordo.
Muito bem, ficará registado também. Eu pedi atenção para as audições parlamentares de que há pouco fiz referência e para as datas que estão previstas no calendário anexo ao ofício que foi enviado. Para economia de tempo, não irei ler todas as audições, mas peço a atenção dos senhores deputados para estarem atentos a elas. Há audições em abril, maio, junho, nas diversas sessões legislativas, e convinha terem presentes em que semanas é que estão previstas. Pedi atenção para isto, para não estar neste momento fastidiosamente estar a ler duas páginas apontando as, segunda, as semanas do calendário. E é tudo, senhores deputados. Muito boa tarde a todos, muito boa semana e continuação de bom trabalho. Obrigado.